A revista Tecnibus e o Diário do Transporte estão aqui no podcast do Transporte no momento especial, 40 anos de Comil. A gente está com o diretor-presidente Deoclésio Corradi, que vai conversar comigo, Adamo Bazzani, e com Márcia Pina a respeito desse momento da Comil, que registrou um crescimento expressivo no ano passado, 19%, prevê crescimento agora nesse ano de 2026, um pouco mais moderado devido a toda a situação, mas o balanço dessa história, Sr. Deoclésio, foi quase que no acaso que vocês salvaram uma indústria aqui em Erechim, né?
É, realmente dá para dizer que foi no acaso que... A história de você pegar um voo para ir para o Mato Grosso e junto com um outro passageiro, um amigo nosso, pegar a zero hora que estava no avião e levar consigo, e numa conexão em Campo Grande, ele falar assim para mim: ó, você que mexe com ferro, dá uma olhada aqui nesse jornal, o que, que tem lá em Erechim. Tem um negócio à venda lá. E eu peguei o jornal, achei interessante, tirei a página, levei comigo para Cuiabá, porque as obras partiam do lado do Mato Grosso, né? E liguei para o meu sócio, Mascarello, e agora tem um negócio interessante em Erechim, cara, o que, que você acha? Ele: tá, então, se você acha que tá bom, é tal dia. Aí eu voltei do Mato Grosso antes da hora que eu ia voltar. Tinha obras lá para fiscalizar, para fazer, né? Eu sou engenheiro civil e nasci uma construtora. Aí, para Cascavel, embarcamos no carrinho dele. Ele tinha uma Mercedes azulzinha, azul claro. Foi uma beleza, né? E viemos a Erechim para ver o que, que era esse leilão, e nos informamos, né? E com o prefeito, com autoridades, e o que a gente marcou, com a diferença dos outros que estavam presentes, todas as empresas de ônibus, fabricantes estavam aqui, outros empresários, é que nós assumiríamos o compromisso de abrir a empresa aqui e não levar para fora como tinha um barulho, né? E isso foi, pegamos a simpatia dos funcionários que estavam ali no leilão, tá? E aí foi um leilão, tipo, a gente, leilão de bolo de igreja, né? Do tanto, outro dá tanto.
Disputado.
É?
Bastante disputado.
Disputado e no grito. Não tinha uma coisa oficial, um papel para você colocar, era no grito. E aí eu sei que tinha passado cinco lances, né? E eram cinco parcelas. Aí nós chegamos, dava sempre um tumulto, né? Com licença, uma folguinha aqui para a gente combinar e tal. E numa dessas aí nós chegamos para o leiloeiro, para as autoridades do leilão ali, para o leiloeiro principalmente. Escuta, a gente pode ter uma sexta parcela ou sétima parcela, né? Porque a gente viu que cinco parcelas a gente estava no limite, né? Aí eles: não, se você, olha o que ele me falou, se você me der uma bicicleta a mais do que quem deu as cinco parcelas, vale. Você pode me dar mais uma parcela, mais um carro, mais o que você quiser. Quem der mais vai levar. Aí nós criamos coragem, né? Aí quando abriu o leilão de novo, nós fizemos, ó, nós cobrimos a quinta parcela com 10 e damos mais 50 com tantos dias, com um mês, mais 50 com dois meses. E virou uma bagunça, porque os caras não tinham pego isso do leiloeiro, né? Pode, não pode, pode, o leiloeiro do Leoma, né? Mas isso ficou uma meia hora de confusão, né? E o leiloeiro do Leoma. E dole duas, ele já tinha chegado do volume dole duas algumas vezes, né? E ninguém dava bola para ele, né? Todo mundo pode, não pode, e combinando um empresário com o outro, para ver se comprava junto, não comprava. Aí, num determinado momento, ele dole uma, dole duas e dole três, e a proposta era nossa.
E aí começou a história.
Aí começou a história, né? Eu acho que foi assim, interessante para a cidade, assim, o compromisso de fazer, de abrir aqui, reabrimos. Né? E muito profissional, que era chapeador, pintor, mecânico, estava na praça vendendo ou pipoca, outro vendendo sorvete, sei lá, umas bodeguinhas, né? E o pessoal voltou todo para Comil, pra, né? E aí que a gente começou, porque nós não entendíamos nada de ônibus, nada. O nosso negócio era fazer silo, fazer galpão para armazenagem, essas estruturas de armazenagem, era isso que a gente sabia fazer.
E nisso lá se vão 40 anos, né? Eu sei que foram muitos momentos nessa trajetória, mas o que, que o senhor destacaria um momento marcante, alguns momentos marcantes dessa trajetória?
Teve um momento de maior perigo, foi quando a gente precisou entrar em recuperação judicial, né? E depois quando saímos dela, é um momento marcante, né? E aí tem muito dessa tarefa de sair de uma recuperação judicial, o Carlo, meu filho, né? Que ele que assumiu esse papel de gestão durante esse período, né? E aí a gente tirou, de início a gente tirou alguns profissionais que estavam no financeiro, em fábrica, alguma coisa assim. E ele assumiu essa questão e foi, junto com todo mundo, trabalhando firme, 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 com economia e trabalho bem feito, economia e trabalho bem feito, até que a gente conseguiu sair de uma recuperação judicial, que é coisa, não é comum isso, né? Mas, assim, se tem alguém para você dizer quem é o líder desse trabalho todo, é o Carlos. Sem dúvida. Né? Se você perguntar para os meus irmãos acionistas, eles vão dizer a mesma coisa. Né?
Com a frente desse processo.
Foi à frente desse processo e hoje então, uma empresa bem interessante, com produtos interessantes, atendendo o Brasil, vários outros países, né? E com crescimento estável, garantido, produtos bons, né? É a dedicação plena em atender bem o cliente e fazer um bom ônibus e bonito.
Verdade. Muito obrigada, hein? Obrigado.